Boa noite a todos. Cumprimento os presentes vereadores, assessora e pessoas que estão nos assistindo pela rede social Facebook. Havendo quórum de mental, declaro aberto os trabalhos dessa sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Ibarão. Dispensa a leitura da ata da última sessão ordinária, tendo em vista que todos os vereadores possuem cópia. A ata encontra-se em discussão e em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levanta a mão. A ata aprovada por 8 votos. Material expediente. Solicito a assessora para a leitura dos ofícios recebidos, ofícios enviados, ofícios de convocação e requerimentos.
Ofícios recebidos. Ofício Gabinete do Prefeito número 101 de 2022, Ibarama, 8 de junho de 2022. Ao senhor Giovanni Albino Lazzarotto, presidente do Legislativo. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste em relação à indicação número 1 de 2022 da vereadora Daniele Munarotto, informar que o Vale Alimentação já foi divulgado publicamente pela administração que será implantado no decorrer deste ano. Inclusive, é do conhecimento de todos os funcionários, foi já comunicado também na festa dos funcionários do ano de 2021. Dessa forma, causa estranheza a nobre Edi encaminhar a referida indicação tendo conhecimento desse fato, o que nos leva a crer que a mesma está tentando se beneficiar de algo que já está sendo proposto pela administração. Assim, sugerimos à vereadora que encaminhe ao Executivo Municipal sugestões de ideias próprias e não se promova com as propostas que já estão sendo executadas pela administração. Atenciosamente, Valmor Neri Matana, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete do Prefeito número 112 de 2022, Ibarama, 20 de junho de 2022. Prezado senhor presidente, vimos através deste cumprimentar cordialmente vossa senhoria e demais vereadores. Oportunidade em que estamos enviando os seguintes projetos de lei para serem apreciados e votados por esta Câmara Municipal. Projeto de Lei número 2413 de 2022, de 13 de junho de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o calendário de eventos do município de Ibarama para o ano de 2022, alterando data de evento. Atenciosamente, Valmor Neri Matana, Prefeito Municipal. Ofícios enviados. Ofício Câmara de Vereadores número 37 de 2022, Ibarama, 7 de junho de 2022. Excelentíssimo senhor Valmor Neri Matana, Prefeito Municipal de Ibarama, honra-me cumprimentá-lo cordialmente. Oportunidade em que venho, por meio deste, solicitar apoio para designar servidores municipais, preferencialmente efetivos, que tenham atribuições relacionadas a licitações ou possuem qualificação para execução da nova lei de licitações, a fim de realizar o processo licitatório para a construção da Câmara Municipal de Ibarama, a ser construída na rua Donato Colombelli, número 523, bairro Centro, no município de Ibarama. Aproveito a ocasião para frisar que o projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto complementar, registro de responsabilidade técnica, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária da obra se encontram aptas para dar início aos procedimentos de praxe. Atenciosamente, Giovanni Albino Lazzarotto, presidente do Legislativo. Ofício Câmara de Vereadores número 38 de 2022, Ibarama, 7 de junho de 2022. Excelentíssimo senhor prefeito Valmor Neri Matana, honra-me cumprimentá-lo cordialmente. Oportunidade em que venho, com devido respeito, enviar a documentação abaixo. Ata da 98ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Ibarama, aprovada pelo plenário por 8 votos. Atenciosamente, Giovanni Albino Lazzarotto, presidente do Legislativo. Ofício Câmara de Vereadores 39 de 2022, Ibarama, 14 de junho de 2022. Ilustríssima Senhora Secretária da Educação, Vânia Lenise Kluck, honra-me cumprimentá-la cordialmente na oportunidade em que venho, com devido respeito, solicitar-lhe a cedência do Centro de Eventos para a realização de sessão solene a ser realizada no dia 28 de junho de 2022, às 18 horas, ocasião em que será prestada homenagem ao policial destaque do ano. No ensejo, solicito-lhe a cedência das bandeiras do município, estado e a nacional, para a utilização no local por ocasião da solenidade. Atenciosamente, Giovanni Albino Lazzarotto, presidente do Legislativo. Ofício Câmara de Vereadores, número 41, de 2022. Ibarama, 20 de junho de 2022. Excelentíssimo senhor prefeito Valmoneri Matana, honra-me cumprimentá-lo cordialmente. Oportunidade que venho com devido respeito, em atenção à solicitação formalizada pelo vereador Marcelo Kinirsch, bancada MDB, solicitar-lhe que seja providenciada a colocação de recipiente para resíduos sólidos, lixeiros, na localidade de Linha 3, próximo da cancha de bocha do Adriano Borde, Rua Victoria Alberto Grando, em frente ao Lucas Matana, e Rua 15 de Dezembro, próximo ao Jonas Mainardi e Marinesá. Atenciosamente, Giovanni Albino Lazzarotto, presidente do Poder Legislativo. Ofício Câmara de Vereadores, número 42, de 2022. Ibarama, 21 de junho de 2022. Excelentíssimo senhor prefeito, Valmoneri Matana, honra-me cumprimentá-lo cordialmente. Na oportunidade em que venho com devido respeito, em atenção à solicitação formalizada pelos vereadores da bancada progressista, solicitar-lhe que informe lista completa das pessoas que estão realizando estágios atualmente pelo CEE, lista completa dos servidores que estão recebendo função gratificada com os respectivos salários e padrões, lista completa de todas as pessoas que estão trabalhando e recebendo via RPA, bem como o valor recebido por cada um. Atenciosamente, Giovanni Albino Lazzarotto, presidente do Poder Legislativo. Outros expedientes. Ofício Circular, Direção de Controle e Fiscalização, número 26 de 2022. Porto Alegre, 8 de junho de 2022. Ao responsável, administrador. Assunto. Informa a publicação da Resolução 1155 de 2022 e destaca a necessidade de acesso ao sistema Meu TCE e de credenciamento para o acesso aos sistemas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Prezados senhores, considerando o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado e na Instrução Normativa 14 de 2021, informa-se que foi aprovada pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul a Resolução número 1155 de 2022, a qual dispõe sobre os procedimentos relacionados ao cadastro e ao credenciamento de pessoas vinculadas ou não aos órgãos e entidades submetidos à jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do sistema de cadastro, SISCAD, e do sistema Meu TCE, e da outras providências. A referida normativa foi disponibilizada no DETSEI, de 30 de maio de 2022, e considerou-se publicada em 31 de maio de 2022. Diante disso, esta Direção de Controle e Fiscalização alerta o responsável operacional, as pessoas vinculadas aos órgãos e entidades submetidos à jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e os usuários do ETCRS sobre a necessidade de acesso ao sistema Meu TCE e de realização do procedimento de credenciamento. Eis que tal procedimento passará a ser condição necessária para acesso da pessoa ao ETCRS e aos demais sistemas deste Tribunal de Contas do Estado a partir de 1º de julho de 2022. Ao ensejo, cordiais saudações. Atenciosamente, Bruno Londeiro, Direção de Controle e Fiscalização. Ofício Circular, Direção de Controle e Fiscalização, número 27 de 2022. Porto Alegre, 9 de junho de 2022. Ao responsável, administrador. Assunto, informa a publicação da Resolução 1156 de 2022. Prezados senhores, as recentes alterações no regimento interno desse Tribunal de Contas instituíram as comunicações processuais por meio eletrônico, conforme dispõe o artigo 117 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado. Informa-se que foi aprovada pelo Tribunal Pleno a Resolução número 1156 de 2022, que regulamenta o artigo 117 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre as comunicações processuais eletrônicas e da outras providências. A referida normativa foi disponibilizada no DETSEI de 30 de maio de 2022 e considerou-se publicada em 31 de maio de 2022. Diante disso, esta Direção de Controle e Fiscalização alerta o responsável operacional, as pessoas vinculadas aos órgãos e entidades submetidos à jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e os usuários do ETCRS sobre a implantação gradativa do Sistema de Comunicações Processuais Eletrônicas, que entrará em vigor em 90 dias a partir da publicação da Resolução nº 1156 de 2022. Cada fase de implantação será oportunamente e amplamente divulgada pelos canais de comunicação desse Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Por oportuno, reitera-se que as comunicações eletrônicas serão efetivadas por meio de acesso ao ETCRS, por pessoa devidamente credenciada junto ao sistema MeuTCE. Todo o procedimento de cadastro e credenciamento pode ser realizado de forma online e a manutenção dos dados atualizados é de responsabilidade do usuário. Ao ensejo, cordiais saudações, atenciosamente, Bruno Landeira, Diretor de Controle e Fiscalização. Ofício Controle Interno 07 de 2022, Ibarama, 15 de junho de 2022, ao senhor Giovanni Albino Lazzarotto. Assunto, resposta ao ofício Câmara de Vereadores, número 33 de 2022. Prezado senhor, venho através deste informar que o veículo não possui autorização para operar como táxi no município de Ibarama. Informo também que o veículo não está mais cadastrado na empresa Ideal Móvel, conforme informe meio anexo. Ressalto ainda que o município não possui lei ou norma regulamentadora que autorize a realização de corridas através de aplicativos. Nada mais havendo, atenciosamente, Douglas Felipe Lesbão, responsável do controle interno. Convite. Ofício 08 de 2022. Ibarama, 10 de junho de 2022. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos que a coordenação já está trabalhando para a realização da 24ª edição do Ricordare in Italia per Vivere, que será realizada no dia 6 de agosto de 2022, no Salão Paroquial Católico de Ibarama. Aproveitamos a oportunidade para solicitar patrocínio através de subvenção social para ajudar no custeio das despesas da festa, tendo em vista que este é um evento que preserva a cultura de nossos antepassados e divulga de maneira interestadual o nome do município de Ibarama. Também convidamos Vossa Excelência, familiares e todos os vereadores para participarem do evento, sendo que suas presenças são indispensáveis para o êxito da festa. Sem mais, enviamos votos de estima e consideração. Desde já, agradecemos a vossa compreensão. Atenciosamente, Lariane Vanessa Sebem, João Alberto Bernardi. Coordenação do 24º Ricordare in Italia per Vivere. Ofício. Ibarama, 20 de junho de 2022. Prezado senhor, a Sociedade de Damas São Luís de Cerro Preto tem a grata satisfação em cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria. Oportunidade que se serve deste para solicitar uma colaboração desta casa a fim de realizar uma tarde festiva em prol da comunidade. Informamos que o evento será realizado no dia 3 de julho com início às 13 horas no Salão da Comunidade São Luís de Cerro Preto e Ibarama. Também gostaríamos de contar com sua valiosa presença, bem como dos demais vereadores. Sendo que tínhamos para o momento, manifestamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Isena Malvina Munt, presidente da Sociedade de Damas São Luís.
Pauta do dia. Nessa sessão estará em votação o projeto de lei 2.413/2022, de origem do Poder Executivo. Emoção número 001/2022, encaminhada pelo vereador Tailan Luiz Forgerino. Solicito à assessora para fazer leitura do projeto 2.403/2.403.
Projeto de lei número 2.413/2022. Ibarama, em 13 de junho de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o calendário de eventos do município de Ibarama para o ano de 2022, alterando o data de evento. Valmorner Matana, prefeito municipal de Barão, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alterar no calendário de eventos do município de Barama, instituído pela Lei Municipal nº 2.419, de 2021, de 16 de dezembro de 2021, para o ano de 2022, a data do seguinte evento. 25 de junho, Festa de São João, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Augusto Colombelli e da Escola Estadual de Ensino Médio Catarina Bride, no Ginásio Municipal de Esportes. Artigo 2º. Os demais eventos permanecem inalterados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 13 dias do mês de junho de 2022, Valmor Nelly Matana, Prefeito Municipal.
Projeto encontra em discussão. Em votação. Quem for a favor, se contestar. Quem for contra, levanta a mão. Aprovado por 8 votos. Solicito a assessora para fazer a leitura da moção 01-2022.
Moção número 01-2022. Moção de apoio aos servidores públicos estaduais inativos e pensionistas devido ao desconto previdenciário. A Câmara Municipal de Barama, através dos vereadores abaixo signatários, vem, na forma regimental, apresentar esta moção de apoio à causa dos servidores públicos estaduais inativos e pensionistas, e, em especial, aos trabalhadores em educação do nosso município, em razão das alterações trazidas pela Instrução Normativa número 02 de 2022, Leis Complementares número 13.757 e 13.758, fixando as alíquotas e modificando a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o valor do benefício. A referida alteração vem prejudicando os servidores inativos e pensionistas em todo o estado do Rio Grande do Sul. E, por entender ser injusta a fixação destes índices, o Poder Legislativo de Barama subscreve a presente moção reivindicando os itens a seguir. A. Que sejam isentos de contribuição previdenciária os servidores inativos e pensionistas que recebam proventos até o teto da Previdência, pago pelo INSS, atualmente em R$ 7.087,22, de acordo com o Regime Geral de Previdência Social. B. Que seja cumprido, na sua integralidade, a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional, garantindo aos profissionais da educação o seu recebimento. C. Que os servidores aposentados e pensionistas sejam amparados nos termos da Lei nº 10.741, de 2003, de 1º de outubro de 2003, baseado no artigo 3, 4, 9 e 10 do Estatuto do Idoso e conforme o artigo 230 da Constituição Federal. D. Nesse sentido, é necessária a demonstração de apoio e ação dos deputados com assento na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, dos líderes das bancadas dos partidos e das entidades de classe, para que os aposentados que contribuíram uma vida inteira para a Previdência não continuem a ser penalizados com esta cobrança. Diante do exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer-se que seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao Palácio Piratini, pleiteando apoio à causa dos servidores públicos estaduais inativos e pensionistas. Câmara Municipal de Barama, 21 de junho de 2022. Tainã Luiz Forgerini, vereador progressista.
A moção encontra-se em discussão. Em votação. Quem for a favor, fique como está. Quem for contra, levante a mão. Aprovado por 8 votos. Convido a secretária municipal, Judite Matana, a fazer uso da tribuna livre conforme a resolução 3/2021, pelo prazo de 10 minutos, solicitação feita pelo vereador Pedro.
cadeira.
Gostaria nesse momento de cumprimentar o nosso presidente Giovanni Lazzarotto e ao cumprimentá-lo, cumprimento a todos os outros vereadores e os presentes nessa sessão. A convite do vereador Pedro Puntel, para que eu viesse a esta Casa de Legislação, é apresentar os trabalhos que vem sendo feito na Secretaria da Saúde. E por isso fiz um relatóriozinho bem rapidinho. Se vocês tiverem dúvida com relação àquilo que eu vou falar, vocês têm toda a vontade de perguntar. Vamos falar aqui das especialidades atendidas e pendentes. Desde 2020-21 que iniciamos. Então, vou falar das especialidades que nós encontramos quando chegamos no posto. Traumatologia, por exemplo. Em 2020, nós tínhamos 53 pessoas esperando para ser atendida. 2021 e 2022, passou para 123, totalizando 176 pessoas à procura de tratamento em médico traumatologista. 68 pessoas foram atendidas e 108 continuam ainda aguardando, porque essa é uma das modalidades, das especialidades, que nós temos poucas vagas pelo SUS e poucos são chamados. Então, 68 nós conseguimos atender desde o dia que entramos na secretaria. E uma cirurgia de traumatologia tem um custo muito alto que não conseguimos ainda ajudar mais a população de Barão. Mas já estamos aí com trabalho sendo feito junto ao consórcio. E logo, logo nós teremos novidades que ainda não posso falar porque eu não tenho todos os dados em mãos ainda. Cirurgia de vesícula. Nós tínhamos 35 pessoas esperando, 26 foram atendidas e hoje nós temos 9 aguardando cirurgias. Dessas 35 cirurgias, duas apenas foi chamada pelo SUS. Todas as outras foram feita pelo consórcio, na qual o município pagou. Cirurgia vascular, 44 pessoas, 42 foram atendidas e 2 continuam aguardando. Também, todas elas foram possibilitadas aos munícipes através da verba do município. Consultas. Para cardiologia, 33 pessoas. Nós recebemos uma vaga por mês do SUS e nós conseguimos, até hoje, 25 atendidos. Isso quer dizer que não deu um paciente por ano a ser atendido pelo SUS. E a cardiologia também é outra modalidade das especialidades que tem um custo muito alto e tem que sair para fora também para se fazer cirurgias e atendimentos. Neurologia da coluna, que é uma das especialidades que as pessoas procuram, um neurocirurgião, né? 98 pessoas. Nós recebemos uma vaga pelo SUS todo mês, 11 foram atendidos. Também, esse é um grande problema que nós temos aqui no município, não só no município, todos os municípios vizinhos têm o mesmo problema. Neurologia, que é problema de cabeça, 10 pessoas. Essa nós recebemos 3 vagas por ano, não é por mês. Então, no caso, as outras teriam 12, né? Por mês, e 5 foram atendidos. Nós temos 87 pessoas ainda. 10 pessoas foram atendidas. 5 foram atendidas, então nós temos 5. Oftalmologia. Quando entramos, nós tínhamos mais de 200 pessoas. No ano de 2021 até 2022, até agora, nós tivemos mais 285 pessoas que procuraram oftalmo. Nós temos 12 vagas pelo SUS por mês. Nós conseguimos atender 450 pessoas. Todas as demais nós atendemos pelo consórcio. Temos hoje, que são recentes, 35 pessoas que estão aguardando consulta. A maioria dessas pessoas estavam esperando consulta e pelo consórcio, uma consulta de oftalmologia é R$ 100. lá em Faxinal do Soturno, que é um convênio que o consórcio tem em Faxinal. E Faxinal também é um dos municípios que é pactuado pelo Estado para fazer as cirurgias e atendimento oftalmológico. Cirurgia oftalmológica, nós temos tínhamos 37 pessoas esperando, nós já conseguimos atender 22, 3 dessas 22 foram atendidas pelo SUS, as demais todas foram pagas pelo consórcio, porque uma cirurgia de oftalmologia ali em Faxinal do Soturno, a gente consegue pagar R$2.500 quando você, por olho, né? Quando você vai em particular, menos que R$5.000, R$6.000 não sai. Então, com o trabalho do consórcio, foi possível fazer todas essas cirurgias. E já estão todas pagas. Urologia, nós tínhamos 19 pessoas, essas 19 pessoas foram atendidas pelo SUS. Urologia é uma das especialidades que são muito bem atendidas pelo SUS, como também a oncologia é bem atendida. Então, nós não temos nenhum paciente esperando no dia de hoje. Mamografias, é encaminhado aproximadamente 30 pessoas mensais para fazer mamografia, todas pelo SUS, nós atendemos até o momento 540 pessoas. Ultrassom, 2 pessoas, e as 2 já foram atendidas. Aparelho auditivo, 3 pessoas do município foram contempladas com o aparelho auditivo pelo SUS também. Otorrino, também é uma especialidade que a gente é bem atendido, todos os meses nós temos muitas vagas. 89 pessoas, 82 foram atendidas. Consultas psiquiátricas. Hoje nós temos uma média de 20 pessoas por mês que são atendidas em psiquiatras, todos eles são pagos pelo consórcio. Exames de imagem, os exames que são feitos mensal, mais ou menos, é um apanhado que eu fiz, teve meses que teve mais, tem meses que tem um pouquinho menos. Endoscopia, 15 mensais, todos atendidas. Ecografia, é uma das que mais saem, 70 mensal, mais ou menos, às vezes 68, 69. Tomografia, 20 mensal, mais ou menos. Ressonância, umas 16. Todos atendidos, colonoscopia, 20 mensal, espirometria, 6 mensal, neuropediatria, 10 mensal e a oncologia. No ano de 2021, nós atendemos 25 pacientes, todos pelo SUS. Essa é uma das especialidades que nós, em 8 a 10 dias, era chamado. Hoje, nós estamos passando por uma transformação no sistema SUS, e todo o sistema SUS vai ser passado para o GERCOM. A vereadora Thaís sabe que tá muitas mudanças, né? E então, nós não sabemos se vai ser tão rápido assim agora pelo GERCOM, porque é tudo em Porto Alegre. Antes nós tínhamos o CISREG, que era regional, que era mais fácil para a gente fazer os encaminhamentos. E não sabemos ainda como é que vai ser a questão do GERCOM, mas esperamos que tenha a mesma facilidade para a gente acessar. No ano de 2022, que é até agora, né, 6 meses, nós já temos 18 pessoas que foram encaminhadas para a ONU. Isso quer dizer que muitas pessoas com câncer em nosso município. Pediatria, mais ou menos umas 4, 5 crianças por mês a gente paga a consulta para levar no pediatra. Partos anualmente, desde 2019 eu tenho aqui um apanhado, 2019 foram feitos 39, todos atendidos, 2020, 40, até maio agora nós tivemos 37 e 23 partos até o momento. Desses partos, é bom a população saber, e vocês aqui, vereadores, que todas as pessoas que vão no posto de saúde, né, que nos procuram, a gente tem contribuído com R$2.000 para o parto. porque tem um pacote de R$4.500 que é feito pelo consórcio, só que nós não aderimos ao consórcio com os partos e fizemos um convênio com o hospital para a gente poder pagar esse valor também e a pessoa pagar um pouco e nós pagar um pouco assim. Dessa forma a gente conseguiu ajudar a todos que nos procuraram, né? Atendimento médico mensal por SF. No mês de maio, esses dados aqui, o PSF1 atendeu 522 consultas, paciente, sem médico. O PSF2, 484. Isso quer dizer que nós tivemos um atendimento no mês de maio de 1.006 pessoas, isso de consultas médicas, sem contar atendimento dos enfermeiros, atendimento das técnicas, suturas e outros atendimentos que se fazem. Saúde bucal. Hoje nós atendemos 15 pacientes por dia, 7 pela manhã e 7 à tarde, que é o número que dá tempo de ser atendido esses pacientes. Então, nós temos 15 atendimentos diários. Estamos também com um projeto novo, nós estamos fazendo reposição dentária. Muita gente sem dentadura, com dente estragado, eu acho que isso faz parte da saúde do ser humano. Então, nós tomamos por bem, estamos doando algumas próteses, né, para as pessoas que a gente queria fazer para quem não tivesse condições de pagar, mas como nós achamos que todos têm o mesmo direito, porque o dinheiro que se usa na saúde é o dinheiro da população, dinheiro do povo que paga imposto. Então, todos estão indo lá, todos vão ser atendidos. Nós temos mais de 120 pessoas na fila aguardando e já entregamos 45 próteses esse ano, né, que a gente iniciou nesse ano. Tem 125 pessoas aguardando. O dentista fez 123 atendimentos até o momento, até o mês de junho, fora os atendimentos das próteses. No NAVE, nós tivemos 171 no mês de maio, incluindo os trabalhos da nutricionista, da Fono, que há poucos dias iniciou, das psicólogas e da assistente social, que é o trabalho que é feito com saúde mental, e drogadição, internamentos e atendimento da nutricionista. E agora nós temos os atendimentos da Fono, já estamos com uma grande demanda esperando para serem atendidos. Programas aderidos pela Secretaria de Saúde durante o ano de 2021 e que veio contribuir para o atendimento dos pacientes na saúde. A rede Vem Cuidar, que são direcionados a idosos, hipertensos, diabéticos e outras comorbidades. A vereadora Dani faz parte desse processo, sabe? Se eu estiver esquecendo alguma coisa, pode falar depois. Ampliação do posto. Nesse programa, nós receberíamos R$60.000 para nós nos organizar para fazer esse trabalho e tinha também a possibilidade de nós ganhar até R$350.000. A gente fez o projeto de ampliação do posto. Graças a Deus, hoje já entrou na conta R$350.000 para a gente aumentar o posto de saúde e daí nós vamos estar levando o pessoal do NAVE para cima, vamos estar melhorando o consultório dentário e futuramente nós estaremos implantando as PICs no município, que são práticas integrativas, se alguém não ouviu esse nome, mas eu creio que sim. Essas práticas vão ser aliadas aos tratamentos médicos que as pessoas procuram posto. Vou dar um exemplo, por exemplo, a acupuntura, quiropraxia, reiki, massoterapia. Essas são umas das modalidades que a gente pode implantar. E daí a gente traz o profissional para fazer esse trabalho alternativo para as pessoas. E com essa construção vai ser beneficiado as pessoas para serem atendidas lá, porque nós não temos mais espaço físico, senão nós já teríamos implantado esse programa. E é um programa que vem em verbas também, e daí vamos implantar. Farmácia Cuidar Mais, também é outro programa do Governo do Estado que a gente aderiu. Nesse programa, é direcionado a pessoas com VPOC, que são doenças pulmonares obstrutivas, e asma. Atendimento é feito individualmente pela farmacêutica. A ampliação e a reformulação da farmácia toda foi feita com uma verba de R$100 mil que veio para esse programa. E ali eles direcionam no que você deve gastar. Foi então mudada a farmácia para outro ambiente, foi melhorado a construção, né, da farmácia, e convido vocês se quiserem lá para conhecer e ver, que quando nós entramos no posto, a nossa farmácia nem regularizada estava no Conselho Regional de Farmácias. Então nós fizemos essa regularização, já temos o selo da farmácia, já recebemos a saúde sanitária de Cachoeira, que fez os apontamentos que ainda temos que regularizar. E vamos ter que aumentar mais um espacinho para fazer um banheiro e fazer uma pia para atendimento. Fizemos também algumas reformas no posto, quem visita o posto já viu. E nós reformamos as salas da enfermagem.
A senhora quer puxar mais para frente o microfone?
Nós regularizamos, melhoramos um pouco a sala das enfermeiras, né? Elas estavam muito amontoadinhas. Fizemos um depósito para colocar os medicamentos que ficam, que sobram antes de serem utilizados. Fizemos a recepção da secretaria também de saúde, que estava muito amontoadinha. A gente conseguiu aumentar o espaço para dar um bom atendimento às pessoas que procuram o posto. Eu gostaria de enfatizar também que a farmácia Cuidar Mais fez um trabalho na escola Colombelli com as crianças sobre o uso dos medicamentos. E nesse trabalho, que a farmacêutica fez uma palestra, as crianças reproduziram em desenho esse trabalho e foi encaminhado para a 8ª coordenadoria. E um dos alunos da Colombelli foi premiado com um tablet em primeiro lugar na 8ª e na 24ª, com o trabalho feito com o uso racional de medicamentos. Então, queremos aqui parabenizar a escola que nos possibilitou, da nossa farmacêutica que está lá trabalhando com essas crianças nesse momento, e que a gente vai ampliar esse trabalho para as outras também nos próximos anos. Agora eu gostaria de falar um assunto bem polêmico, porque foi falado nessa casa que nós não estávamos divulgando a marcação de consulta. Isso não é verdade, porque nós já fazíamos marcação de consultas bem antes do projeto ser aprovado. E gostaria de convidar o nosso ilustre vereador que vá até o posto de saúde, ver como a gente faz os apontamentos lá, como é a nossa logística de trabalho com relação à marcação de consulta para idosos e pessoas deficientes. Quero dizer que todos os dias nós temos todos os médicos com consulta marcada. Agora temos um grande problema em Ibarama. Antes era com um médico, agora é com outro. Ninguém mais chegava às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã no posto. Hoje estão chegando. Por quê? Quase todos querem a doutora Gabriela. E não é impossível um médico atender uma demanda de 1.000 pessoas no mês, né? E daí o que acontece? As pessoas chegam de madrugada para poder pegar a ficha. Por quê? Todo dia a doutora Gabriela tem 3 fichas reservadas já para pessoas que agendou, aí sobram 7 fichas. Porque como que eu distribuo as consultas? O médico tem 10 consultas para fazer, dessas 10 eu deixo 2 para emergência, 3 para agendamento. Quantas sobram? de 10 sobra 5. E os demais que querem o doutor Gabriela? Ou o doutor Vitor, ou o doutor Gustavo, ou o doutor Fernando? Eu tenho que atender a todos. As pessoas chegam lá na hora e querem agendar a consulta. Eu não posso fazer isso. Se ele quiser agendar, ele tem que ligar antes e tal, para ver se tem data para agendar. Porque muitas pessoas, os idosos, vão no momento lá no posto e são atendidos. A gente não manda ninguém embora. Às vezes tem que esperar um pouquinho mais, porque termina todas as fichas e daí a gente vai encaixando conforme que tem uma pessoa que fica uma hora no consultório, tem outro que fica 10 minutos. Então dá para a gente encaixar aqueles que chegam depois. Então, quero dizer, vereador, que nós estamos agendando. Se você quiser chegar lá no posto e ver de que forma nós fizemos esse agendamento, fique totalmente à vontade e dizer para todos. A Secretaria de Saúde não tem nada para esconder. Tá? Nós estamos lá para trabalhar, nós estamos administrando o dinheiro do povo e eu acho que o dinheiro do povo tem que ser bem administrado, tem que ser sério. Gostaria também de falar para vocês sobre o Previne Brasil, que hoje, antes dos municípios, eu recebia um dinheiro, acho que por per capita, né? E hoje não é mais assim. Nós só vamos receber verbas se nós evoluir no Ministério da Saúde os atendimentos. Então, o médico também precisa desse tempo para fazer esse registro. No computador, porque ele vai atender a pessoa, ele não vai estar no computador, né? Ele vai fazer isso depois. E hoje nós estamos com 7,36% da base, nós estamos dentro da faixa para continuar recebendo as verbas normais da saúde. Gostaria de colocar também que no ano passado nós recebemos uma verba de R$110 mil de um senador, e mais R$100 mil através da vereadora Dani. Desses 110 mil reais, nós investimos nessas cirurgias junto com para pagar o consórcio. E os R$100 mil que a vereadora nos mandou para a saúde, nós estamos comprando material, conforme ela solicitou, material para o ambulatório, para os médicos utilizarem, lâmpadas, etc. E o que sobrar a gente vai aplicar também em outras coisas que fazem parte lá da enfermagem. Eu acho que coloquei quase que tudo. Gostaria de ficar à vontade. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição.
A palavra está à disposição dos vereadores.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Vereadores que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A respeito desses exames de imagem, endoscopia, ecografia, tomografia, tem as pessoas atendidas aqui.
Uhum.
Certo? Mas todo mundo que vai lá e precisar ser atendido, ganha isso ou tem que pagar?
Não, ganha.
Se... Todos que ir lá pedir, a senhora vai dar isso?
Tá
esses exames?
Está funcionando assim, ó. Nós combinamos com a Sauer, eles passam para nós tantas datas, tá? Por exemplo, começo do mês, até o dia 10 ele me dá tantas vagas. Porque tem as particulares, tem outras, aí eles não têm para atender todos. Eu pego, daí dia 10 eu solto os primeiros que chegaram, depois vou soltando os outros e assim por diante. Pelo menos quem falou conosco ganhou. Se não ganhou, alguma coisa errada está acontecendo. E se você souber, por favor, faça questão de atender. Todas essas aqui, ó, ressonância, colonoscopia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando no ano passado nós entramos, tinha muito mais. O que a gente fez? Eu comecei a ver as pessoas que repetiam ecografia, ressonância, essas coisas. E daí eu passava para os médicos. Porque a pessoa chega lá e diz, ah, eu estou com dor no braço, eu queria uma ressonância, eu queria uma ecografia, eu queria uma tomografia. É o médico que tem que dizer se essa pessoa precisa, né? E daí a gente conseguiu racionalizar bem mais e tá, já diminuiu. E assim com isso, a gente consegue fazer outras, né?
Sim, mas a pessoa ela pedir não adianta, né? Ela tem que ter uma questão do médico, né?
Sim, ela tem que passar pelo médico, faz a consulta e o médico pede. Uma coisa que eu não coloquei para vocês, mas está escrito aqui no papel, que durante esse tempo a gente cadastrou no estado mais de 600 pessoas. Quando nós entramos, tínhamos 60 pacientes que recebiam medicamentos do estado. Hoje nós temos 600 e poucas pessoas, 620 pessoas que recebem medicamento do estado. Isso é um processo administrativo que a gente encaminha. Daí esse dinheiro não é gasto. Ele dá aproximadamente 100 mil reais por mês, que daí eu consigo comprar medicamentos não básicos, porque você, não sei se vocês sabem, nós somos obrigados, o município, a dar medicamentos básicos. Os não básicos a gente não tem obrigação. Mas, se saiu alguém do posto sem medicamento, foi porque todo medicamento que nós estamos comprando é por licitação. E quando esse medicamento ainda não chegou, nós não podemos autorizar para comprar na farmácia. Então, às vezes, pode sair alguém de lá dizendo, não, lá não tinha remédio. Mas foi nessas condições, porque eu não deixo ninguém sair de lá sem medicamento, ou se é uma pessoa... Nós tivemos uma pessoa que ganhou um medicamento de 178 mil reais e a gente encaminhou pelo SUS e ele vai receber esse medicamento. Então, a gente está descobrindo os caminhos que dá para a gente trazer mais coisas para o município e vamos trabalhando. No ano passado, nós gastamos 21,24% em saúde, quando, na verdade, o município tem que gastar até 15%, né? Mas isso é um bem que a gente está fazendo para a população, segundo o meu entendimento, né? E vamos continuar. Enquanto der, a gente vai fazendo.
A palavra está à sua disposição.
Boa noite a todos, secretária, boa noite ao público presente. Até deixo aqui o meu convite, que é a primeira vez em nosso atual mandato que temos público aqui presente. Fica o meu convite à população que vem até essa casa para prestigiar as nossas sessões e acompanhar de perto o nosso trabalho. Secretária, pode erguer um pouquinho mais o volume? Secretária, eu tenho 5 perguntas para fazer. Todas as perguntas elas são voltadas à Secretaria de Saúde, nenhuma foge à sua competência. Gostaria que, de forma clara, que de forma objetiva, a senhora pudesse responder, não apenas para mim, mas para toda a população do nosso município. A primeira pergunta é no que tange ao quadro de funcionários do posto de saúde. Eu, particularmente, defendo um município, um estado, uma união mais enxuta, sem muitos empregos, sem cabides e com secretarias, ministérios mais eficientes, com menos gente. Então, quantos CCs, falo de CCs, mas outros tipos de formas de contratos, trabalham atualmente no posto de saúde?
CCs? Nós temos...
Como eu deixei claro, não apenas CCs, mas a gente sabe que tem outras formas de contratação. Quantos atualmente estão?
Só temos CCs e um CIE que está fazendo farmácia, que entrou esse ano. Nós temos duas pessoas que trabalham na recepção, lá da frente, duas pessoas que trabalham na recepção da secretaria, uma pessoa que trabalha no sistema, junto com a Simone, que é o registro de toda a produção que nós temos hoje, que nós somos obrigados, inclusive com o trabalho feito pelos agentes de saúde, muito bem feito. Se não fosse eles, nós não sabíamos se nós tínhamos atingido 98% da população em vacinas. Temos também uma pessoa que trabalha nos sistemas, que trabalha com o SUS, né, e com o GECOM, com o SISPEG, que é onde faz os agendamentos das consultas. Tem eu, né? E na farmácia nós temos uma pessoa, que é CC, e uma CIE, que eu acho que dá 9 pessoas ao todo.
Tá bem, 9 pessoas. A minha pergunta é referente ao que muito foi batido, contestado durante a campanha eleitoral da atual administração, em que tinha muitos empregos, muitos CC. Então, atualmente tem 9.
Todos necessários e trabalhando dia inteiro.
Tá bem. Então, a gente não trabalha. A população tem 9 CCs.
No posto de saúde tem 9.
Tá bem, obrigado pela objetividade. A segunda pergunta é no que tange à sala de espera do posto de saúde.
Uhum.
Ela fecha ao meio-dia, certo? E as pessoas, então, elas têm que esperar. A gente sabe que a grande parte das pessoas que utilizam o nosso serviço de saúde são do interior e aí elas têm que esperar no lado de fora do posto. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Sobre deixar a sala de espera aberta durante o meio-dia. Também veiculou-se durante a campanha eleitoral que o posto abriria às 4h30 da manhã, seria servido café, lanche, enfim. Mas isso é teoria, isso é, de certa forma, qual é a palavra certa, um pouco de uma coisa fora da curva, mas essa questão da sala de espera, ela não poderia ser deixada aberta durante o meio-dia?
Eu não sei se o senhor esteve há poucos dias no posto, esteve?
Não, faz muito
então,
tempo.
Então, seria bom que o senhor fosse para o senhor ver como está funcionando, qual é a logística. É uma das coisas que eu sempre achei que nós devíamos colocar as pessoas para dentro, mas daí aquele negócio que antes não abria e tal, porque não tinha ninguém para ficar lá, foi colocado ar-condicionado, frio e quente, foi colocado uma TV, foi colocado um bebedouro novo e a próxima aquisição agora nós é o cafezinho do qual você está falando, que o Gomor falou, o prefeito falou na época que ia ter. Não tivemos ainda porque nós não... Ah, desculpe, eu esqueci da uma zeladora que nós temos também no CC, tá? Nós não temos pessoas suficientes para fazer, então tenho que me organizar de que forma eu vou fazer isso, qual é o custo que eu vou ter, mas vai ter. Eu gostaria que o senhor fosse lá e verificasse o que a gente está fazendo. O que vocês tiverem dúvida, gente, nós estamos aqui para administrar o município junto com vocês. Então, eu acho que se vocês tiverem qualquer dúvida, vamos procurar, nós estamos lá para isso. Eu trabalhei a minha vida inteira em órgão público, eu sei como funciona. E eu sei como é difícil também atender a todos. E eu não espero que eu vou ter 100% de aprovação como secretária, mas do conhecimento que eu adquiri em toda a minha vida, eu quero deixar aqui em Barama, porque foi em Barama que nós escolhemos para os finais das nossas vidas. Então, eu gostaria que você fosse lá, Tainá, se você tem essas dúvidas, para ver como a gente está fazendo. Não tem tudo o que foi prometido, mas ainda temos quase 3 anos, né? 2 anos e meio ainda para fazer, mas vai ser logo.
Mas respondendo a pergunta de forma mais objetiva, ao meio-dia a sala de espera ela fica aberta?
Está aberta, estou abrindo, deixando as pessoas lá dentro, porque não acho justo que as pessoas fiquem no frio, no vento, no calor, né? Até chamo eles para dentro, se você for lá você vai ver o chá fazendo isso.
Eu pergunto porque muitas pessoas, elas vêm até nós, vereadores, é o meu caso particularmente, e nada mais oportuno que aproveitar este momento para perguntar e sanar a dúvida para toda a população. Terceira pergunta, secretária. A senhora já deu uma pincelada ali anteriormente no seu discurso, que é sobre o meu projeto de lei 2384, que institui no município de Barama o agendamento telefônico para consultas médicas para duas certas pessoas, que são pessoas com deficiência e para idosos. Tá? A minha pergunta era se a lei estava sendo executada. A senhora respondeu que sim. Tá? No artigo 4º da mesma lei, ela diz que a unidade básica de saúde, no caso nosso posto, deve fixar em local visível a população material indicativo do que diz a lei. A secretária tem alguma placa informando o posto de saúde sobre os direitos que o cidadão tem? É o que diz na lei.
Não tenho, não recebi a lei, mas eu posso estar providenciando.
A senhora deveria receber a lei? Até porque isso é normal, a gente sabe que na administração pública a gente só pode fazer o que a lei autoriza, diferente da nossa vida particular, da nossa vida privada, que a gente pode fazer tudo, só não faz aquilo que a lei deve. Então, nós, administração pública, devemos fazer aquilo que a lei diz, que o dispositivo da lei diz. Então, eu tenho uma cópia aqui, posso deixar com a senhora, até porque a gente sabe que a gente responde crime. Nós, a administração pública, por não executarmos a lei. Então, esta lei, a senhora falou que ela já vinha, que este agendamento já vinha sendo executado anteriormente, mas não tinha lei, secretária. E a gente sabe que na administração pública precisa ter lei. Depois eu faço mais algumas considerações sobre isso, sobre este tema, mas então, aqui deixando claro, a lei está sendo executada. Eu pergunto por que teve pessoas que vieram até mim como propositor dessa proposta, dessa lei que reclamaram. E nada, como eu falei anteriormente, nada mais oportuno do que fazer esse questionamento agora. Então está sendo executada a lei. Está perfeito.
Não está exposta, além da lei, como você disse que deve existir, concordo com você. Só que eu acho ainda que as ações são melhores do que pôr uma lei na parede. Mas tudo bem, eu vou colocar, se é essa a falha que eu cometi. E outra coisa, eu não posso estar dizendo, eu estou marcando aqui a consulta do senhor conforme a lei e tal, né? Acho que tem os meios de comunicação, tem as mídias que você pode estar colocando, como você já coloca. Mas eu te convido mais uma vez para você ir lá no posto e ver como está sendo feito. Nós não só agendamos para idosos e pessoas deficientes, nós agendamos também retornos de consultas das pessoas idosas e das outras pessoas também. E estamos também agendando agora todas as pessoas que fazem tratamento, que têm hipertensão, que têm colesterol, que têm pressão, diabéticos, que há mais de 6 meses não consultam, todos serão chamados para consultar, todos receberão os exames para fazer e eles não vão buscar no laboratório. Quem vai buscar vai ser nós, que vai distribuir para o médico que o atendeu, e daí vamos chamá-los, se tiver problema nos exames, para eles receberem medicamento.
A questão da publicidade, secretária, que a senhora já citou algumas vezes, nas redes sociais da Prefeitura Municipal, não teve nenhuma vez expressa a minha lei, a nossa lei do município de Barão, que possibilita este benefício aos cidadãos idosos e com deficiência. Toco nesta tese, defendo esta tese, porque muitas pessoas de verdade, pessoas próximas, idosas, me pedindo como se fosse, gente, tem a lei, então isso significa que não está sendo divulgado, veiculado da faculdade. Mas enfim, era só esse questionamento.
Mas eu faço questão, vereador, de dar o meu telefone particular para você. A pessoa procurou você para pedir uma consulta, faz favor, liga para mim. Eu não me canso de passar aquele corredor o dia inteiro para fazer isso também. Então, tenha a liberdade de fazer isso, que eu estou lá para isso. Estou sendo paga para trabalhar.
Tá bem. Vamos para a quarta pergunta, secretária, para não nos estendermos muito.
Já passou os 10, presidente?
Não. Vamos debater. Vamos
lá. Não tem churrasco agora, daqui que
vai mandar esperar lá, mandar atrasar.
Ainda falando sobre a saúde, todas as minhas perguntas, como eu falei, são voltadas à saúde. Esta é um tema um pouco mais complexo, gostaria de ouvir a opinião da senhora. No que temos um laboratório. O que a senhora tem a dizer sobre o laboratório Ibarama estar indo embora do município de Ibarama por falta de mais incentivo da atual administração? O que a senhora acha sobre isso? Nada melhor do que a senhora para responder essa pergunta.
Olha, eu não sei baseado em quê. Eu estou convidando mais uma vez você para ir lá ver os relatórios e quantos exames são encaminhados para o nosso laboratório aqui. Eu não sei quanto que ele ganhava antes, eu só sei que ninguém sai lá do posto hoje sem eu saber qual é o custo do exame. Ninguém sai lá do posto sem eu saber qual é o custo do medicamento que eu vou pagar na farmácia, porque quase todos os exames são encaminhados para o nosso laboratório. Só são encaminhados para fora quando as pessoas pedem, porque eles têm esse direito. E nós temos todos os laboratórios de Sobradinhos cadastrados para fazer exames. Eu tenho pessoas que chegam lá e dizem, eu quero fazer exame, mas eu não quero no Fabinho. Daí eu explico ainda para eles, o Fabinho, ele é credenciado pelo SUS, ele ganha tanto por mês do SUS, ele ganha tanto por mês nosso. Se você for fazer lá em Sobradinho, eu vou ter que pagar metade para você. Por quê? Eu vou pagar duas vezes os exames.
Secretária,
tudo isso é feito. Agora, com relação a ele estarem indo embora, eu acho que é uma escolha dele. O que nós não podemos é o município ter que sustentar o laboratório e culpar que a Secretaria de Saúde não está mandando. E eu vou contar para você, não sei se vocês sabem, que todos os dias ele mandava áudio para as nossas secretárias, para as nossas enfermeiras, brigando porque não estavam mandando mais exames. Mas eu não posso dizer para a pessoa, vem aqui que eu vou te dar os exames que eu quero mandar lá no Fabinho. Isso é até absurdo o que eu estou ouvindo aqui agora. porque está sendo feito de acordo com o paciente pede. E tem mais uma, tá aí, você não sabe. Eu vou contar aqui, pode ser que eu vou ser lixada por causa
disso. Não precisa contar para mim, secretária. Conte para toda a população.
Não, vou contar aqui que muitas pessoas fazem exame ali. Os médicos não aceitam Porto Alegre, por exemplo. Se eles forem a Porto Alegre, não, eles não aceitam os exames do caminho. E muitas vezes foram feitos de novo e deu diferença. Ele estava errado? Eu não estou dizendo que ele estava errado. Pode ser que até o aparelho que ele usou para fazer deu errado. Então, eu tenho todos esses exames lá guardados. Eu peço para a pessoa me trazer, está lá como prova, que tive que pagar duas vezes aquele exame.
Secretária, não querendo insinuar, dizer que a senhora não está falando a verdade de forma mais objetiva, não, eu tive acesso a todo ano. Eu vi na época, agora eu estou um pouco esquecido o nome correto, mas era mais ou menos de qualidade, que o pessoal vinha, fazia toda ali uma vistoria, um controle de qualidade. E ele sempre esteve, todos os anos, tive acesso, e todos os anos. Então, assim, eu, como estudante de direito, que estou diariamente aprendendo como funciona a lei, eu não posso presumir que o que sai da boca de alguém seja verdade. Eu tenho que olhar para os fatos, para as provas. Eu tive acesso a esse controle de qualidade, não sei se é a palavra certa, até as pessoas que conhecem o assunto podem falar melhor, mas todos os anos ele era aprovado neste controle de qualidade. Então, alguém está falhando. Se é essa vistoria, ou sei lá quem, alguém está falhando. O que eu quero discutir aqui é a questão de não incentivarmos o comércio, o empreendedor no nosso município. Aqui está perguntando a secretária. Ela é... falando da quarta pergunta, é por que não consta no portal da transparência os valores gastos com laboratórios neste ano de 2022? Já passamos da metade do ano, secretária. Então, assim, está lá no portal da transparência tudo, todos os serviços, os contratos, todas as despesas do nosso município. Não está no portal da transparência os gastos com laboratório. Está lá para a senhora ver. Então, e presumindo, como a senhora já fez aqui hoje, a gente tem um laboratório no município de Sobradinho, onde esse laboratório é da filha do atual presidente do partido da senhora e laboratório da ex-esposa do nosso colega vereador Marcelo. Então, se é para utilizar da presunção, a gente começa a pensar bobagem. Então, é por isso que eu gosto de fatos, que eu gosto de provas, para a gente esclarecer tudo. Eu gostaria que a senhora respondesse essa minha quinta pergunta, o porquê que os valores gastos em laboratórios não estão no portal de transparência. Já estamos chegando ao mês 7.
Primeiro, vereador, você diz que não quer insinuar que eu sou uma mentirosa, mas você me chamou de mentirosa aqui, mas tudo bem. Eu tenho 68 anos, aprendi muito na minha vida, não aprendi a mentir. Por isso aprendi muita coisa na minha vida. Isso você vai ter que aprender ainda. Outra coisa, quem cuida da transparência, quem digita na transparência não é a Secretaria da Saúde. Então, não sou eu que tenho que te dar essa resposta nesse momento. Eu sugiro que você faça um documento, manda para a Prefeitura e pede quem é. Não é na contabilidade, não é lá na... Eu nem sei te dizer aonde é que vai, porque eu nem entro na transparência, porque eu não tenho tempo e não sei mexer muito com...
Mas é dever de nós, vereadores, estarmos fiscalizando.
Isso?
E a senhora, eu não insinuei, eu apenas trouxe fatos. A senhora sim me chamou de mentiroso. Mas isso não é verdade, são fatos que eu posso apresentar para a senhora.
Põe palavras na minha boca.
Inclusive foi peticionado para a prefeitura, incentivando, né, o comércio local a receber serviços para mantermos os poucos empregos que ainda temos no nosso município, ainda aqui.
Gostaria de falar para você também que eu não tenho nenhum partido, tá? Eu faço parte do partido, tá? Eu faço parte do partido. Outra coisa, as pessoas aqui escolhem onde querem fazer. Eu não digo, vai fazer lá no laboratório tal, Se você for lá, você vai me pedir o laboratório que você quer fazer, você vai fazer. Tanto é que no início, o nosso laboratório daqui não estava pelo consórcio, ele foi pressionado a entrar no consórcio para a gente pagar o mesmo valor que a gente pagava para os outros, porque o valor era muito alto para as pessoas pagarem.
Como que foi mencionado aqui anteriormente pela senhora, a gente pode escolher o que vai fazer.
Pode o quê?
Pode escolher, porque a senhora acabou de falar, anteriormente, inclusive também, agora novamente, em que a gente pode escolher onde quer fazer um exame.
Não,
algo,
exame de laboratório. Aqui, e os sobradinhos são credenciados. Esses são credenciados, você pode pedir.
Tá bem, secretário, só quero deixar claro para a população, não foram essas minhas perguntas, eu só quis deixar claro com essa última pergunta o porquê a gente não incentivar, não fomentar os empreendedores aqui do nosso município, sendo que quem está aqui no nosso município está contribuindo através de impostos para o nosso município, para as receitas do nosso município, para os nossos salários também. Então, nada mais do que justo a gente zelar, a gente defender, a gente sustentar teses para que essas pessoas, elas continuem aqui e não vão embora. Até, pelo certo, até foi uma proposta do atual presidente Bolsonaro, que não vingou, que seria a reforma administrativa. Conforme o texto base da reforma administrativa, municípios com menos de 5 mil habitantes e que não conseguiriam se manter com suas próprias receitas deixariam de existir e passariam a ser distritos. Então, é por isso que eu sou preocupado com o futuro do meu município, com o meu futuro, dos meus amigos, dos meus futuros filhos. É por isso, secretária, não é nada pessoal, é apenas de quem tenta enxergar um pouco para frente e de uma pessoa que é preocupada com a coletividade e não com os meus próprios interesses. Eu aqui, secretário, eu deixo de lado vários benefícios que eu poderia ter aqui, que seriam, no caso, as diárias, materiais, papelaria e coisa. Eu não utilizo por quê? Porque eu acho justo nós darmos o exemplo, assim como a senhora dá, como todos. Eu acho que aquilo que a gente menciona no microfone, por exemplo, em um discurso, a gente tem que manter. Então, estou aqui representando as pessoas do nosso município, quero que a senhora entenda que não é nada particular, como eu falei no começo das minhas perguntas, que são apenas fatos e não são apontações com interesse político partidário. Porque como a senhora falou que não tem partido, eu também não tenho. Presidente, sem mais perguntas, muito obrigado.
Mais uma vez, eu reitero o convite, Tainá, para você nos visitar, não só você, todos os vereadores que querem saber como funciona o posto. Se eu estiver fazendo alguma coisa que vocês não concordam, vocês são os que ajudam a legislar aqui. Faço leis, mas eu estou lá para atender toda a população, todos, sem nenhuma diferença. Não tenho lado, o meu lado é a verdade e o trabalho. Ah, então, se alguma coisa não está saindo a seu contento ou a contento de algumas coisas, estou te falando, te dou meu telefone, você liga na hora e pede o que está acontecendo, secretário. Eu estou lá para isso, tá? Mas nesse momento eu quero agradecer ao Pedro pela oportunidade de me chamar, ao presidente, que me deu essa oportunidade de 10 minutos para responder as questões da saúde, mas eu acho que é interessante que vocês saibam o que está acontecendo, né? E agradecer à população que nos acompanhou até esse momento. Se tiverem dúvida, me procurem que eu estou lá à disposição.
A palavra está à disposição. Fico cedido, vereador Pedro.
Boa noite a todos, presidente da Câmara de Vereadores e demais colegas e secretários e assessores. Eu quero agradecer a dona Judite por ter comparecido aqui e fazer as explicações, porque nós não sabemos tudo, né? Se pergunta para a gente, a dona Judite, vão lá quando vocês têm uma dúvida. Nós não sabemos explicar, eu acho que ficou bem explicado, como ela explicou, muitas dúvidas que tem aí. E tem que, muitas dúvidas que tem, como ela convidou o pessoal para ir lá, para tirar as dúvidas que tem, as dúvidas. Eu acho que ficou bem explicado, está tudo aí no papel. Agradeço mais uma vez, dona Judite, muito obrigado.
Estarei sempre à disposição. Muito obrigada a todos.
A palavra continua à disposição. Abro espaço aos vereadores para explicações pessoais em tribuna, pelo prazo de 5 minutos. Está concedido ao vereador Júnior.
Boa noite, vereadores, presidente, todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook. Em resposta, não vamos ficar aqui discutindo sobre emendas de vereador, de deputados e coisas, mas sobre a faca regadeira aquele dia, Pedro, eu quis só citar as emendas que estão que o partido do PP deixou e está mandando para a administração, porque nós somos cotados em torno que queremos trancar o município. Essa contrapartida nada mais que justa a prefeitura dá, porque vai devolver uma pá carregadeira. Como todo mundo sabe, a imprensa não entregou a pá carregadeira, não foi culpa da administração do André, né? Então nada mais justo que a prefeitura dar essa contrapartida. Queria fazer um pedido especial ao prefeito e à Igreja Católica, que pelo amor de Deus dá um jeito naquela quadra sintética. Ela não caiu, gente, ela não vai cair. Arruma, faz a obrigação de vocês. Vou deixar o pessoal jogar futebol, brincar, se divertir. As crianças estão todo domingo lá se divertir, agora não pode. Está um ano e seis meses parado já. Criticaram tanto nós por causa de obras. Então, eu não sei aonde que está, quem está errado, quem estiver errado. Não adianta botar culpa em administração passada ou viver de passado e museu que vive. Nós temos aqui para resolver o problema do município. O nosso problema hoje é uma quadra sintética que não está funcionando porque uma prefeitura e uma igreja católica, onde eu acho que aqui... não sei quem é católico, mas ele é católico, não consegue se organizar para montar e deixar uma quadra funcionando para as crianças se divertir. Vou fazer um pedido aqui especial hoje para a secretária, que eu passei por isso hoje, fui no posto, fui atendido, e fui até na farmácia pegar um medicamento que me molhei todo. Eu não sei o que vai ser feito o NAB, mas uma passarela entre a sala de espera e a farmácia, já que com as obras lá por dentro não pode se passar mais, né? Uma passarela ali seria bem feita e bem usada por toda a população. Muito obrigado.
Vai ser feita a passarela e mais uma sala de recepção lá para...
A palavra continua à disposição. Defendida a vereadora Daniela.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, meus colegas e a toda a população em Baramense. Bom, hoje vamos à tribuna em resposta então, ao ofício do prefeito. Gostaria de dizer ao prefeito Valmor que o momento que eu mandei o ofício, né, para ser feito vale alimentação, nenhum momento eu coloquei que foi de, né, de minha parte que surgiu, tá? A atual administração já está um ano e meio, né? E os funcionários me procuraram, né? Para fazer essa indicação, porque eu acho assim, gente, os funcionários públicos do nosso município são muito importantes. E sem eles, a administração não vai andar, a prefeitura não vai andar e o município não vai andar. Então, eu acho assim, ó, prefeito, não me leva a mal, mas eu fiz esse ofício pedindo, né? Para ajudar os funcionários públicos, porque eu acho que eles têm que ser valorizados até para o nosso município melhorar ainda mais, tá? Você colocou um ofício que eu estou tentando me beneficiar de algo, mas tenho de dizer que você está muito enganado. De minha parte, eu não quero me beneficiar de nada, apenas ajudar os funcionários públicos, porque eu fui eleita pela população de Barama e represento não só os eleitores, mas sim os funcionários, porque a gente tem funcionários também que não são do nosso município, né? Mas que com certeza diariamente ajudam para o nosso município crescer. Outra coisa que você colocou no ofício é sugestões de ideias próprias, que não se promovam com as propostas que já estão sendo executadas. Primeiramente, não quero me promover, muito pelo contrário, né? E sugestões... Sinceramente, já tentei dar sugestões de algumas coisas, já fiz ofício, fui para deputado e fui trancada. O que eu queria fazer, não pude fazer, porque você me trancou. Mas você tem o número do telefone, pode me ligar, pode me mandar mensagem a qualquer momento. Estou aberta, acho que sou uma pessoa assim que pode agregar na administração, né, para o crescimento do município. Estou aqui para isso, né? Fui eleita pela população para ajudar a melhorar o município. Durante a minha campanha, falei e reafirmo. Eu estou aqui representando a população, estou representando os funcionários públicos. Se precisar de mim, em qualquer momento, tem meu telefone, pode me ligar. Já fui atrás de verba e vou continuar ainda atrás de verba para ver o município crescer. Amo Ibarama, fui eleita vereadora de Ibarama, porque as pessoas confiaram em mim e eu vou continuar trabalhando por eles, custe o que custar. Tá? Agradeço a todos pela atenção, uma boa noite.
A palavra continua, seguindo o vereador Tainá.
Gosto de fazer as coisas do jeito correto. Esse espaço que anteriormente a secretária utilizou foi devido a projeto criado por mim, de minha autoria, criou este programa da Tribuna Livre, para que pessoas pudessem vir até a Casa do Povo e falar sobre os seus projetos, sobre os seus anseios. No caso, uma coisa que eu aprendi nos cursos online que eu fiz, sem precisar ir para outro estado fazer curso, de que a tribuna é um local, vou falar aqui, até muitas pessoas vão pedalizar, mas é um lugar sagrado, um lugar para discutir projetos e não utilizar para propaganda, para publicidade. A Tribuna Livre, como eu criei, sei bem, a letra da lei, o dispositivo que está naquela resolução, neste programa, é para discutir projetos, não para publicidade. Eu, no ano passado, durante a pandemia, criei um cronograma para mostrar que o nosso município de Ibarama estava atrasado na questão da vacinação. Nossa, fui atacado por funcionários do posto de saúde, por diversas outras pessoas. Ibarama estava atrasado assim. Ibarama, de todos os municípios, era o sétimo naquela época, eu falei em questão de idade e no geral estava em sétimo. Depois eu vi para o lado, mas enfim. O secretário está balançando a cabeça, mas quem faz eu acreditar nisso aqui? O papel, assim como é professor de Egito Civil, diz o papel aceita tudo. Quem tem que criar dados é o IBGE, o Instituto, no caso, que não seria para este caso, mas falando assim, seria um instituto que deveria criar dados. Não posso confiar nisso, como falei, secretário. Eu acredito em dados, não acredito no que está que sai da boca para fora. Indo em defesa aqui da nossa colega vereadora também, em que fez um pedido, assim como eu recebo vários, hoje eu estou um pouco mais malandro, eu falo, não adianta eu pedir, porque vai ser só para gastar papel mesmo, não vão atender. A vereadora fez um pedido dos servidores para que, né, desse andamento, assim como ela falou, a gente já está há um ano e meio e até agora, no próximo mês, a gente sabe das pessoas que procrastinam muito, não tem sucesso, então não podemos procrastinar. A gente só ouve falar, nossa, dizem que tem 2 milhões no caixa da prefeitura e não sei o que lá, para mim isso não serve. Dinheiro na administração pública, quando entra no caixa, tem que voltar para a população. A secretária me falou também anteriormente que os agendamentos vinham sendo feitos para desmerecer o projeto de lei que eu empenhei em buscar, vi em outros municípios, procurei, trouxe para a nossa realidade, deu certo, as pessoas gostaram muito, infelizmente não tem a publicidade devida. Mas o nosso trabalho, ele pela administração pública, parece que quando é uma coisa boa não vale. Foi nós que fizemos. E eu dou nome aos bois. Eu falo, foi ele que fez, não, isso é bom. Quem está no dia a dia comigo sabe que eu não tenho problema nenhum em elogiar a administração, em elogiar as pessoas. Não importa se for MDB, não importa se a pessoa é do Inter, não importa se a pessoa é da esquerda ou da direita. A pessoa fez, a pessoa tem. O devido mérito tem que ser reconhecido. A vereadora tinha que ser reconhecida pelo pedido, não é, isso aí, a gente já está ouvindo, meu pai é servidor público, ele está com essa conversa mole dentro de casa faz mais de um ano. Tomara que agora saia, que agora é só narrativa mesmo. Essa questão dos agendamentos é um legado que vai ficar para o município de Ibarama, espero que essa lei nunca seja revogada, que os idosos, as pessoas, principalmente nesses dias chuvosos de inverno, possam sim ter os seus agendamentos e quem está lá possa fazer na forma da lei, na letra da lei. Não, nós fazíamos isso aqui. Como eu falei anteriormente, a administração pública ela deve ser regida por leis e não na base, eu faço isso, faço aquilo e não tem nada na lei. E mérito seja dado para todo mundo. Parabéns pelos prós da administração, os contras é dever nosso falar, independente da pessoa gostar ou não. Mas encerrando o assunto que esteve nessa casa hoje, eu gostaria de falar sobre mais um avanço do Parlamento de Barama, que era para ter sido o ano passado, através da Emenda Constitucional 86, de 2015, desde 2015, os vereadores de qualquer município da nossa federação, do nosso país, podem ter emendas parlamentares, assim como a gente tanto vê os deputados, senadores, que a gente fica feliz quando recebe. Os vereadores têm esse direito, desde 2015. Quem estudou direito sabe, no primeiro dia da faculdade, conheceu a pirâmide de Kelsen, que tudo que está abaixo da Constituição deve ser rejeitado. A Constituição, ela norteia tudo, ela deve ser respeitada. O ano passado, nossas emendas impositivas que nós, vereadores, temos para aplicar aonde as pessoas nos pedem, aonde a gente acha conveniente, foram rejeitadas, não foram sancionadas pelo prefeito municipal. Aonde ele mesmo, em seu gabinete, declarou: vereador, se está na Constituição, se a lei, vamos seguir. Mas aí acharam um empecilho na nossa lei orgânica, não tem esse dispositivo na lei orgânica. Mas como eu falei da pergunta, Kelsen, tudo que tem que ser, que está abaixo, tem que ser respeitado, o que está na Constituição. Não foi respeitado, secretário. Veiculou-se, está pronta, até eu fiz, eu busquei a emenda, a lei orgânica, para nós colocarmos na nossa lei orgânica. Então, esse dispositivo veiculou-se hoje mesmo, aqui, até porque eu não estou nada com ninguém, não faço jogo com ninguém. Não será aprovado, porque uma emenda à lei orgânica, assim como uma emenda à Constituição, precisa ser propostas por um terço dos parlamentares da casa e ser aprovada por dois terços. Já ouvi que não vai ser. Então, fica aqui a minha indignação que a gente poderia avançar nessas questões, mas será? Eu acho que foi porque um vereador do PT, da oposição, que falou, que veiculou isso, que deu tudo certo. Se fosse do PT, eu tenho certeza que já estaria. O que eu acho engraçado é que para votar um projetinho de nada, fazem escrutínio secreto, não sei o que lá, mas aí hoje, agora, parece que está tudo bem. Gente, vamos, nós, representantes, vamos lutar pelos interesses do povo, não vamos ficar aqui pelas migalhas que eu ganho da administração ou por acordinhos aqui ou ali. Infelizmente, o município de Barama tem meia dúzia de pessoas que estragam todo o município. A secretária falou que quando se aposentaram, vieram para o município para ajudar. Eu estou abrindo mão da minha juventude, das coisas que eu gosto de fazer para estar aqui lutando pelas pessoas. Não é por cargo, não é por nada. Eu estou aqui pela população. Estou abrindo mão de um monte de coisas que eu sei que, se eu viver lá na frente, eu vou me arrepender, mas eu tinha que ter, porque não adiantou nada, porque ninguém vai mudar o mundo. Então, que todo mundo aqui reflita um pouco, não, principalmente nós, vereadores, colocamos o dedo na consciência e vamos fazer as coisas pensando na coletividade, nos nossos filhos, naquelas pessoas que estão na nossa linha sucessória, pelo menos. Por hora era isso. Se faltou alguma coisa, espero que alguém, algum vereador, fale. Se eu estou errado, que suba algum vereador e fale também. Não tenho problema nenhum. Só que eu não fujo das minhas convicções, não abro mão da minha ideologia, dos meus pensamentos. E não acho que todo mundo deve ser assim. Eu acho que todo mundo tem que respeitar a esquerda, a direita, a social-democracia. Mas tem que ter respeito, não podemos faltar com a verdade, independente se a pessoa tem 80, 100 ou 10 anos de idade. As pessoas têm que ter coerência. E eu não faço nada de má fé. Por mais que alguém possa estar olhando, que a própria secretária, que a gente teve alguns litígios, não concordou em algumas ideias, pode estar achando que não, mas eu sozinho não mudo por cargo nenhum, por migalha nenhum. Por hora era isso, muito obrigado. Muito obrigado, presidente, pelo espaço.
Palavra continua em posição. Concedido ao vereador Marcelo.
Queria cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, secretária dona Judite, pessoas que aqui se encontram e todos que nos assistem pelo Facebook. Queria agradecer a presença da senhora dona Judite e parabenizar a secretaria da senhora, que está sendo muito bem elogiada pela população, tá? Gostaria, seria bom até que a gente pudesse ter todos os secretários aqui explicando para a população, não dizendo que não acreditam em números, mas isso aqui deve estar lá na secretaria da senhora, né? Nós, como vereadores, podemos ir lá colega Tainã, e verificar levar isso aqui junto e ver se os números estão certos. Você veio aqui falar que isso aqui não é lugar para publicidade, né? Você ficou 4 minutos falando só no teu nome, que é teu projeto, que é teu isso, que é teu aquilo, que foi tu que fez, que é tu... Então, vamos parar disso aí, ó. Vamos vir aqui falar o que precisa falar, né? A população não quer saber quem fez. O importante está sendo feito dentro do município, ok, né? Se não está sendo feito, tem que ser falado. E era isso que eu queria dizer. Também não é lugar para publicidade, é lugar para nós ter que falar o que realmente precisa. Muito obrigado, senhor Pedro.
A palavra continua à disposição. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.